Bom, então boa tarde a todos. Estamos dando início ao nosso simpósio Evocando Pouso em Thor. Como o título já diz, ele é direcionado a um estudo mais analítico e exploratório em torno da obra desse nosso grande mestre. O propósito desse evento, além de discutir, etc., é também poder estender a mais, um número mais amplo de pesquisadores algumas propostas que potencialmente ele deixou abertas para nós, né? O que tem de muito interessante o Zumthor, a todos que já estudaram a obra dele, se iniciaram, é que a gente percebe que ele não deixou nenhuma formulinha, nenhuma receitinha pronta de aplicação direta, né? Ele coloca problemas imensos e a gente às vezes se incomoda com alguma frasezinha lá e fica anos estudando. Pelo menos comigo foi assim, acho que com todo mundo também. Então, neste evento que tem o apoio da Unip, da SPM e da PUC, nos programas de pós-graduação, para não ser muito extensa, que os nomes são longos, né? Então, ele é partilhado aqui com a presença da professora Jerusa Pires Ferreira pela PUC e a Mônica Rebeca Ferrari Nunes, né? Amiga, colega de mais de 20 anos, quase 30 anos, né? Nas untoríadas, né? E outras coisas. Bom, temos as boas-vindas à coordenadoria da pós, que não pôde estar aqui presente, está cuidando daquelas coisas de plataforma sucupira, revisão, etc. Então, vocês já sabem muito bem o que isso significa e podemos saltar essa parte. Eu gostaria muito de poder contar com a professora Jerusa para falar um pouquinho sobre o Zumthor, que foi, afinal, ela que nos apresentou esse grande mestre. E também que foi a grande tradutora, e eu me lembro das primeiras coisas que ela falou no curso que assisti, falou que era o mais completo interlocutor. Eu acho que mesmo depois de morto, ele continua sendo um grande interlocutor, né? E eu só somaria, né, a parte de respeito à apresentação de hoje. Eu não acabei não escrevendo nada, estou sem um plano aqui para falar mais de uma forma mais apropriada, mas assim, o que me vem à memória, que eu gostaria de muito de frisar, é que na tentativa dessa primeira jornada, né, deste dia de simpósio, tentar abordar um pouco daquilo que o Zumthor deixou potencialmente aberto para que nós pudéssemos estudar de uma forma mais detalhada, né? Que é, por exemplo, a questão das vocalidades, até que ponto a gente pode explorar a condição de voz em termos de canto. Ele não falou de canto tecnicamente, mas por isso mesmo que a gente está aqui com Vladimir Matos e a Sheila Minati, que são especialistas nisto, né? Não só em como cantores, vocês vão ter a oportunidade de perceber pessoalmente, testemunhar, como também, né, a questão da pronúncia do português brasileiro. O que eles vão me apresentar hoje, eu não sei, é meio surpresa, mas eu confio plenamente no que eles vão fazer. E a outra parte que eu incluí, além, claro que já falei em seguida, né, estou dizendo dos abusos, usos e abusos, é uma obra de um compositor espanhol chamado Ramón Barce, falecido há alguns anos, e é uma obra de 68, se não me engano, chamada Coral Hablado, Coral Falado, que é exatamente isso que vocês vão ter na apresentação. Eu não vou dar nenhuma explicação sobre essa obra, só vou dizer que se trata de uma tentativa de abordagem da obra de Zumthor, explorando os aspectos vocais, poéticas da voz, e vocês vão entender como na hora. Quem não puder estar presente, lamento, mas eu não vou dizer nada agora. Por fim, além do Zumthor, que teria comemorado seu centenário de vida, infelizmente já morreu há 95, já fez 20 anos, nem parece. Eu gostaria de registrar aqui também, né, o falecimento do Ramón Pelinsky, que também tem uma trajetória interessante. Por que tantos pensadores interessantes passaram pelo Canadá, estiveram no Canadá, mesmo sem ser canadense, né? O Pelinsky, assim como o Zumthor, não era canadense, mas desenvolveu uma grande parte da sua obra lá, né? Com coisas muito prolíficas para os nossos estudos. Então ele faleceu, se não me engano, em agosto, por aí. E o livro dele é etnomusicólogo, outras coisas, mas o livro dele, Tango Nômade, foi fundamental para a minha continuidade no pós-doutorado. Até a palavra nomadismo aparece muito por aí. E ele contribuiu com um texto importantíssimo, de uma maneira generosíssima, que está naquele livro Donde Está o Coração, Tango do Brasil, Tango no Brasil. E além do Pelinsky, também muito recentemente, fez 2 semanas, não é, Vlad? Marta Herr, uma cantora maravilhosa, derrubada por um câncer avassalador, 63, né? 62 anos, tinha completado 63. Né? Se ela foi importante, ela veio estadunidense, ela veio para o Brasil recém-formada, já arregaçou as mangas e começou a fazer algumas coisas interessantíssimas, como lá na USP montou um coral feminino do ECA, nem falava português direito. Fez um grande repoliço no sentido positivo e aí veio se afirmar como uma pessoa importantíssima no programa lá de pós-graduação em música e no meu próprio departamento do Instituto de Artes na parte de música, né? O Vlad, eu poderia dizer sem sombra de dúvidas que é o produto mais bem acabado até o momento. Não, mas é acabado no sentido de que concluiu o doutoramento e posso dizer que era praticamente o terceiro filho dela. Então, eu gostaria de aqui, assim, aproveitando a oportunidade, de também prestar essa homenagem, que ela também foi uma pessoa de grande impacto. Tendo dito isto, acho que se eu não falei com nada, Simone me lembra, se eu esqueci, Mônica. Mônica, se quiser falar também. Mas, Jerusa, por favor, você precisa falar. Uhum. Você quer que leve o microfone até você? Você vem até aqui? Uhum.